e abre um espaço na sua agenda para conversar ao vivo conosco. Doutor Atílio, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Beverly, é um prazer estar aí conversando com vocês.
Doutor, vamos começar então tentando dar uma explicação de cenário. A medida provisória, ela entra dentro de um cenário de Brasil que já vem numa constante de mudanças de legislação, tem a questão tributária, claro, tem a questão trabalhista também. Que momento é esse, que cenário é esse?
Essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria de ampliar, inclusive, o campo de visão e pensar nesse cenário em termos internacionais. Acho que isso vai facilitar a nossa compreensão a respeito do assunto. Veja, nós tivemos, ao longo dos últimos 100 anos, dois grandes momentos de reorganização do processo produtivo no sistema capitalista. O primeiro deles aconteceu no início do século XX e foi chamado de Fordismo. Era um sistema baseado em produção em massa. Todo mundo lembra daquele filme do Charlie Chaplin, em que o próprio Charlie Chaplin acabava sendo engolido pela engrenagem da linha de produção, né? Nós tivemos um segundo momento significativo que aconteceu na década de 80, que foi chamado de toyotismo, um sistema baseado numa forma de produção desenvolvida no Japão, ali na região de Caxias. A Marco Polo e a Randon foram pioneiras na implantação desse sistema aqui no Brasil. Ele aconteceu basicamente nos anos 80. E nós estamos agora passando por um novo processo de reorganização do trabalho, que pode ser chamado de uberismo, em função de que as suas características são muito semelhantes ao sistema adotado por aquele aplicativo que todos nós conhecemos, chamado Uber, certo?
Uhum.
Quais são as características desses três sistemas? Com o sistema fordista, foi necessário uma mão de obra organizada e disciplinada para trabalhar dentro da fábrica. Leve em consideração que, nesse momento, a grande massa produtiva era formada por agricultores. Então, aquele agricultor acostumado a uma rotina de trabalho baseada nas estações do ano, no sol e na lua, passa agora a ter que se orientar, se disciplinar, com base na sirene da fábrica e no relógio. Então surge aí a necessidade de um regramento jurídico capaz de disciplinar isso. Nós temos então o surgimento da legislação trabalhista. Nos anos 30 e 40, em vários países do mundo, começa a surgir isso que nós conhecemos hoje como legislação do trabalho. Bom, o que acontece no segundo momento, o momento do chamado toyotismo nos anos 80? Se o fordismo se caracterizava por uma produção em massa que não necessitava prestar atenção ao consumidor final, o toyotismo começa a levar em conta os interesses desse consumidor. Ele não faz um produto em massa como o Ford fazia. Acho que todos lembram daquela frase do Ford que dizia: eu vendo carros de todas as cores, desde que sejam pretos. Com o toyotismo, começa a surgir uma necessidade de atender aos anseios do consumidor. Aqui no Brasil, o toyotismo começa a surgir nos anos 80, e em 1990 surge uma outra legislação, que é o que todos nós conhecemos como Código de Defesa do Consumidor. Observe, Beverly, eu estou fazendo uma construção que mostra que as estruturas jurídicas, elas surgem para dar subsídio, apoio a esse modo de produção chamado fordista, chamado toyotismo. Até aqui tudo bem?
Tudo certo, estou super prestando atenção.
Ok. Então agora nós chegamos a esse terceiro momento que estamos chamando de uberismo. Quais são as características deste novo arranjo produtivo? ele toma como referência, ou melhor, ele é liderado pelo setor financeiro e pelo setor das grandes empresas de tecnologia de informação. Uber, Google. Tanto o setor financeiro quanto essas empresas de tecnologia de informação não precisam do trabalhador no local em que se encontra o capital.
Uhum.
Diferentemente do que acontecia com o toyotismo e com o fordismo. Então, a partir disso, começa a surgir a característica desse arranjo que está acontecendo nesses anos, é a partir de uma separação do capital e trabalho, toma em consideração o Uber. O Uber tem a sua sede na Alemanha, mas o funcionário que trabalha aqui trabalha com o seu próprio carro. E neste contexto não é interessante uma relação jurídica que regule de forma adequada a relação de trabalho. Então começa a surgir aqui uma desestruturação das relações trabalhistas, o que vem sendo chamado hoje de precarização do trabalho. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto importante: não há mais a necessidade de um consumidor. Há a necessidade de um devedor. O sistema agora, uma vez que ele está sendo liderado pelo setor financeiro e pelo segmento das empresas de tecnologia de informação, ele não tem mais a necessidade de ter um consumidor. Esses dois segmentos, eles não produzem riqueza, não produzem mercadorias. Eles ganham a partir da redistribuição da renda. Então, para eles, é mais interessante ter alguém comprometido a pagar todo mês uma dívida. Lembrem das Casas Bahia, melhor exemplo não é Casas Bahia. Tenho certeza que todo ouvinte já ouviu alguma propaganda de uma empresa que vende carros dizendo: olha, comece a pagar agora o seu carro novo no ano que vem. Uhum. Então, nós temos aí uma nova figura, que é a figura do devedor.
Uhum. E muitas lojas, inclusive, se me permite, doutor, que é importante nesse contexto, muitas lojas que vendiam X produtos, né, e que, na verdade, agora vendem crédito também.
Exatamente. Ou seja, a lucratividade, ela não está mais na indústria, que é, na verdade, o grande produtor de riquezas de um país, e está se deslocando para a especulação financeira e para o desenvolvimento de atividades secundárias, serviços, como é o caso do Uber, como é o caso da propaganda no Google e assim por diante.
Agora, doutor, então, me permita também só fazer uma pergunta nisso. Tudo que está explicando de forma muito didática, extremamente importante. A gente tem falado muito na era dos negócios digitais, né? E aí nisso parece que cabe um monte de coisa. Por exemplo, a gente ser mais independente, um novo modelo de se relacionar com o mercado. Isso fica muito na pessoa, no indivíduo, no empreendedor. Exato. E as organizações parece que elas vão sumindo. O papel da empresa diminui, do empreendedor, chefe diminui, o colaborador, se quiser naquele modelo, fica. Se não quiser, vai ter quem fique. Um desemprego galopante no Brasil, uma taxa de empobrecimento muito grande das pessoas, tá aí as notícias para comprovar tudo isso. Essa é a cena também, decodificando um pouco do cenário. E aí vem uma medida provisória que ela corrobora tudo isso?
Uhum. Exatamente. O que nós estamos vendo nos últimos anos, não só no Brasil, portanto, não se trata de uma questão do governo Bolsonaro.
Sim.
É uma questão de âmbito internacional. Esse processo de precarização do trabalho aconteceu na Espanha em 2012, na França, na Inglaterra, na Itália, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil. Em consequência dela também, uma tendência no futuro a uma redução da carga tributária, uma vez que os direitos sociais são reduzidos, o Estado não tem tanta necessidade de recursos, né? Agora, tudo isso, como tu dizes, está levando ao empobrecimento da população.
Doutora Tílio, agora o senhor trouxe também uma outra questão importante, né? Já que é uma tendência mundial, é um novo modelo de mundo, já ficou claro, ok? É um novo modelo de mundo, mas tem países que se prepararam, se estruturaram melhor economicamente, né? A qualidade de vida dos seus cidadãos é melhor e, por isso, avançar em políticas como essa, ok. Agora, num país, né, subdesenvolvido, como é o caso do Brasil ou países da América Latina, qual é o impacto disso?
É muito perigoso. Nós estamos passando por um momento de destruição do Estado Social. do Estado Social de Direito. Eu não diria que outros países se prepararam para isso. Essa tendência está acontecendo de uma forma muito rápida. Observe que, ao contrário, há um dado muito importante que mostra o risco disso tudo, que é o seguinte: tanto as empresas de tecnologia de informação quanto o capital financeiro têm uma extrema agilidade. O capital financeiro está hoje aqui e amanhã pode estar na Rússia. O Uber pode voltar sua atenção para o Brasil, mas amanhã para o México, e assim sucessivamente. Isso não acontece com a indústria tradicional. A indústria tradicional, ela depende, não basta que ela produza, ela depende de vender o que, ela precisa vender o que produziu. E para vender o que produziu, ela precisa de um mercado com poder aquisitivo. Uhum. E esse mercado é o mercado local. Ela não tem a possibilidade de um dia para o outro sair do Brasil e ir para o México. Então, há um grande risco de recessão violenta, como que parece que começa a acontecer nos Estados Unidos, segundo notícias que eu li ontem.
Exatamente.
De queda da bolsa.
Exata, né? Uma forte recessão. Agora, professor, me permita, já que falamos de uma abordagem histórica de evolução e como esse cenário todo vem se construindo, né? Muitas pessoas leram, virou um best-seller, é um livro de 2015, não é tão novo assim, do Yuval Noah Harari, que é um historiador conhecidíssimo, ele é de Israel, e ele publicou aquele livro, né, famosíssimo. Tem outros também, mas eu estou falando desse, que é Uma Breve História do Homo Sapiens pela Abordagem...
do tempo, sim.
Exatamente. Ele diz lá no final do livro que, em tese, né, o Homo Sapiens, as pessoas da sociedade moderna, elas são quase como semideuses, irresponsáveis, insatisfeitos e que não sabem o que querem. É mais ou menos nessa linha de abordagem que o senhor vem falando, esses respaldos, esses reflexos em questões que envolvem economia, legislação, por exemplo, que é a sua área?
Eu acho que é assim... Eu diria, ultimamente, pelo menos nos últimos 3 meses, eu tenho, a partir do momento em que eu enxerguei um pouco mais claro isso, eu acabei adotando um olhar muito pessimista. E me parece, se mal comparando, me parece que nos últimos anos nós deixamos de ser uma colmeia para nos tornarmos uma colônia de cupins. A diferença é que a colônia de cupins destrói o seu próprio habitat. E me parece que esse novo modelo, esse novo arranjo que eu estou chamando de uberismo, ele se caracteriza por uma excessiva concentração de renda em atores que não estão localizados no nosso país, né? A retirada do máximo, a extração máxima de renda daqui e empobrecimento da sua população. Na Espanha, por exemplo, nós encontramos... Bom, todos lembram da situação que ocorreu na Grécia há 2, 3 anos atrás, em que engenheiros, a classe média, perdeu a sua casa e foi morar na praça. Né? Isso está acontecendo na Espanha hoje. Na frente do Ministério da Cidadania, há um acampamento ali do Sem Teto, com pessoas de classe média. Eu fico extremamente preocupado com o que está acontecendo, justamente por isso. Então, agora entrando mais especificamente nessa medida provisória, quais são as suas características básicas? Ela liberta dos entraves alguns negócios, especialmente aqueles pequenos negócios, de até 10 funcionários, sustento pessoal, etc. e tal, mas isso não é determinante. O determinante é que ela precariza ainda mais o trabalho e abre para facilita o processo de especulação financeira, no sentido de criação de fundos, etc. e tal. Ou seja, ela vai na linha daquilo que nós estamos conversando. Não me parece que ela vai tirar o país da crise. Pelo contrário, essa crise ela permanece e ela vai continuar permanecendo enquanto nós não nos voltarmos para a indústria tradicional, que é a que efetivamente cria riquezas para um país. A riqueza provém de bens de transformação e não de informação e muito menos da especulação financeira. Tanto a informação quanto a especulação financeira, na verdade, compartilham da riqueza produzida pelas indústrias tradicionais. Na medida em que essas indústrias tradicionais perdem o seu mercado, a riqueza do país desaparece.
Claro. Doutora Tílio, nossa, maravilhoso, a gente conseguiu aqui entender um cenário, isso é importantíssimo, né? Mas agora eu queria aproveitar a sua expertise também para a gente tornar um pouco mais claro aquilo que ficou decidido pela medida provisória de forma prática, aquilo que já está valendo, por exemplo, trabalho aos domingos, né? Não precisa mais pagar agora as horas extras, pode trocar por outras formas. O que de fato assim, mais impacta na sua percepção e que já está valendo?
Olha, eu te confesso, eu não tenho o texto final, eu ainda não tive a oportunidade de ler o texto final, que foi aprovado ontem. Eu li o texto original e acompanhei as notícias antes de ontem e ontem a respeito das alterações que foram feitas. E eu te confesso que, para mim, a grande mudança positiva desta medida provisória era aquilo que foi chamado de silêncio positivo, ou seja, eu entro com um pedido de licença num órgão público. Se passado X dias não receber uma resposta positiva ou negativa, devo considerar que estou autorizado a realizar um empreendimento. Me parece que isso era muito importante, porque na estrutura do Estado brasileiro, a burocracia se perde em meses e meses e as coisas não andam por conta disso. Bom, este ponto foi retirado. Então, eu sinceramente, embora pedindo desculpas às opiniões contrárias, eu já vejo na imprensa várias opiniões no sentido de que isso foi um grande avanço, etc. e tal, eu não vejo nesta medida provisória grandes avanços. Há muita coisa que já existia em leis esparsas, outras coisas que foram criadas, que são, na verdade, declarações de boas intenções e que dependem de uma regulamentação específica, e algumas coisas, me referindo ao texto original, que eram positivas, pequenas, e que foram retiradas. Então, eu sinceramente não compartilho dessa opinião de que isso vai mudar significativamente o cenário econômico para melhor.
Entendo. Ficou bem claro. Doutora Tílio, muito obrigada pela sua presença, por essa reflexão.
Eu que agradeço.
Um forte abraço,
viu?
Eu que
agradeço. Um abraço.
Tudo de bom.